Eu não estou a ouvir.
Não está a ouvir?
Estamos aqui de agora a ver a questão do som.
Sim, eu ouço.
Agora já estou a ouvir, já estou a ouvir. Estava à espera que arrumasse os seus papéis.
Eu estava a entrar na linguagem gestual. Eu ouço.
Está bem, sim senhor. Mas não vai lhe ser necessário porque o som acho que já está em condições aqui e aí também penso que já está. Hoje as condições técnicas estão perfeitas,
funcionam.
depois dos problemas que
Ótimo.
tivemos outro dia, de maneira que já estamos dentro da nossa hora.
Muito bem.
A nossa metodologia de trabalho, penso que lhe foi comunicada, terá uma intervenção inicial de 10, 15
Inicial,
minutos, conforme o que lhe apetecer falar, não é? E depois, na etapa seguinte, entraríamos aqui num pequeno diálogo, colocando algumas questões, e de maneira que a sessão, portanto, vai ser gravada e, portanto, quer em vídeo, quer em áudio, não é? E, portanto, se quiser começar a sua intervenção, deixe-me só.
quero.
Fala um pouco para ver se eu consigo ouvir bem. Pode falar.
Eu estou a ouvir. Posso? Sim?
Ah, sim, já está.
Está-me a ouvir?
Muito
Ah,
bem, muito
muito
bem.
bem,
Pode
muito bem.
começar, obrigado.
Bom, eu quero começar por saudar, evidentemente, os senhores deputados, e por agradecer enfim, o interesse que manifestaram em ouvir-me a este respeito. Dado que estamos em videoconferência, é um ambiente sempre um bocadinho artificial, eu entendi que devia prender-me a uma intervenção escrita, na medida em que, como estava a dizer, a comunicação é sempre menos simpática através destas tecnologias do que não estamos em presença, não é verdade? Ora, eu gostaria de fazer três declarações prévias, digamos assim, antes de entrar na expressão da minha opinião mais detalhada e justificada relativamente a esta questão do acordo ortográfico. Que, na verdade, hoje talvez fosse mais rigoroso designar por desacordo ortográfico e não tanto por acordo ortográfico. E essas três declarações prévias são as seguintes. Primeiro, a carreira académica que persigo há cerca de 40 anos, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sempre se desenrolou na área dos estudos literários e culturais. Pelo que não me pronuncio hoje aqui, enquanto linguista ou enquanto historiadora da língua, com créditos firmados, mas apenas, porque não sou de facto nem linguista nem historiadora da língua, mas apenas como alguém que tem como objeto de trabalho uma arte, a literatura, que se constrói com uma matéria-prima chamada exatamente língua. E no caso, língua portuguesa, dado que as literaturas de língua portuguesa me interessam de uma forma particular. Cumpre-me, portanto, pensar e defender a língua, sobretudo enquanto valor simbólico, patrimonial e identitário. Segunda declaração, enquanto Ministra da Cultura que fui do 17º Governo Constitucional, entre março de 2005 e fevereiro de 2008, sempre manifestei a minha discordância com o facto de o segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico viesse a ser ratificado sem que previamente se tentasse rever o acordo em função das novas circunstâncias vividas nos países africanos de expressão oficial portuguesa ou de língua oficial portuguesa e em Timor. Ou, na pior das hipóteses, ratificá-lo, reclamando uma moratória de 10 anos para a sua aplicação, que os governos deveriam aproveitar para procurar encontrar consenso diplomático com vista à revisão do próprio acordo. Terceira declaração. Após sair do governo, primeiro como deputada e depois como universitária, tive ocasião de me pronunciar em sessões públicas, congressos académicos e diversos órgãos de comunicação social, incluindo escritos, contra este acordo ortográfico. Ainda em 2008, defendi a necessidade do acordo ser revisto por três ordens de razões, todas elas Em última análise, razões de ordem cultural, todas elas culturais. Primeiro, ou primeira ordem de razões, razões técnico-linguísticas. Como já fora abundantemente demonstrado pela comunidade linguística, pelo menos desde 1990, o acordo manifestava inúmeras fragilidades. Relevo apenas dois aspectos em que essa fragilidade é mais evidente. O facto de acabar por nem sequer se revelar uma versão fraca da unificação ortográfica, como se pretendia, mas antes uma versão permissiva, erigindo o princípio da facultatividade excessiva, o qual, como é óbvio, vai contra o próprio princípio, o próprio conceito normativo de ortografia, originando, nomeadamente, a possibilidade do uso de duplas grafias dentro do mesmo país, isto é, em última análise, abrindo a porta, ao contrário da ortografia, à heterografia. Uma outra razão, o facto de recorrer a uma diversidade de critérios na simplificação de preceitos ortográficos, com forte desrespeito pela dimensão patrimonial da língua, nomeadamente a sua dimensão histórica e etimológica. Ora, a língua, é bom lembrá-lo, é definida na Lei de Bases do Património Cultural como um bem cultural, que, portanto, importa preservar e salvaguardar. Isto no que se refere à primeira ordem de razões de caráter técnico-linguístico a que fiz alusão. Segunda ordem de razões. Razões político-diplomáticas. Cerca de 20 anos envolvidos sobre a assinatura, a assinatura do acordo, e num quadro bem distinto, volto a lembrar, no seio da Cplp, no que à situação político-social de Angola e Moçambique, sobretudo, diz respeito, e também no que ao caso particular de Timor se refere, impor-se-ia uma revisão do acordo que atentasse à urgente necessidade de uma descrição linguística das variantes africanas do português, muito particularmente no caso daqueles dois países africanos, que envolvem cerca de 35 milhões de falantes, cuja norma ortográfica era, recorde-se, e continua a ser hoje, aliás, a do português europeu de então. Uma tal descrição permitiria que o acordo não se limitasse a ser o que na prática é um acordo entre o Brasil e Portugal, mas um efetivo acordo entre pares. Isso poderia ser acompanhado da garantia, então não assegurada, de que todos os países da Cplp envolvidos numa vontade renovada poriam o acordo em funcionamento em simultâneo. Ora, não estando garantida tal simultaneidade, como ficou à época claramente patenteado nas declarações do Ministro da Cultura de Moçambique, a quando de uma visita do nosso Presidente da República àquele país, corria-se o risco perverso de se transformar um instrumento que se cria estratégico de agregação, como é o acordo, num possível fator de desagregação, com a eventual criação de outros blocos de variantes linguísticas que colocassem, por hipótese, Portugal e o Brasil de um lado, e os PALOP de outro. Poderia até acontecer, admitia então, um cenário mais perverso de fragmentação, a criação de uma unidade ortográfica entre Portugal e Brasil, com a África de fora, ou mesmo o aparecimento de três blocos, Portugal, com nova ortografia dentro de 6 anos, à época, África mantendo a europeia, do passado, e Brasil continuando com a sua. E lembrava o dado histórico de que o Brasil não honrara acordos ortográficos anteriores, não honrara em 1915 e não honrara em 1945, renegados respectivamente 4 e 10 anos depois. Nesse caso, seria Bem pior a emenda que o soneto. Acrescia a tudo isto que, entre 1990 e então, não fora cumprido um objetivo estipulado pelo acordo, prévio à sua entrada em vigor, a organização e publicação de um vocabulário técnico-científico que impedisse ou ajudasse a travar a forte deriva lexical que se vem sentindo, sobretudo entre as normas europeia e brasileira. Terceira ordem de razões, razões económicas. A expansão internacional de uma língua não se faz, em meu entender, nem por facilitações ortográficas bebidas em critérios fonéticos, em detrimento de critérios etimológicos, como é o caso, nem por unificações ortográficas estabelecidas por decreto. Como as línguas inglesa ou francesa abundantemente confirmam, mas sim pelos conteúdos que for capaz de veicular. Através da literatura, da música, enfim, da cultura. É por aí que se passa uma verdadeira política de internacionalização de uma língua, e não pelo logro da facilitação fonética da ortografia. Logro tanto maior quanto o critério acima referido, da facultatividade, iria criar maior dúvida grafémica em quem pretende aprender o português. O acordo não faria o português ganhar um único leitor, um só falante, ou o direito a ser língua veicular num único fórum internacional. Aliás, como qualquer acordo meramente ortográfico, não iria contribuir, como muita gente ingenuamente pensava, e porventura ainda pensa, aderindo esperançados, quando não entusiasmados, ao acordo, para aproximar as diversas variantes que o português contempla no espaço da Cplp. E não iria contribuir para isso exatamente porque é meramente ortográfico, isto é, sem consequências relevantes na forma como a língua se fala. Ora, como é sabido, toda a língua viva se move, ou move-se, evolui, desvia-se, independentemente da ortografia que a normalize e pretenda fixar. Acrescia ainda a tudo isto que o mercado do livro, no espaço lusófono, e muito especialmente no Spalop, tornar-se-ia mais fácil de conquistar para a indústria editorial portuguesa e, consequentemente, os conteúdos culturais portugueses que os novos livros veiculavam teriam mais dificuldades de penetração no Spalop, designadamente, eu peço desculpa, o que eu queria dizer é que a facilitação, a indústria editorial brasileira teria mais facilidade, evidentemente, em aceder ao mercado do livro com um novo acordo, evidentemente, e consequentemente os conteúdos culturais portugueses que os nossos livros veiculavam teriam mais dificuldade de penetração no Spalop, designadamente ao nível das indústrias culturais e criativas. Em síntese, a internacionalização da cultura portuguesa em África seria mais difícil. O futuro, e estou quase a acabar, o futuro, infelizmente, veio confirmar o pior dos cenários equacionados e a maior das minhas preocupações, partilhada pelo menos pelos 130 mil cidadãos que, como os senhores deputados sabem, assinaram a petição apresentada à Assembleia da República pedindo a revisão do acordo ortográfico. A aplicação do acordo criou, efetivamente, um desacordo ortográfico, mais alargado do que o que existia entre os países de língua portuguesa. Rompeu-se a unidade ortográfica que existia no seio de todos os países da Cplp, com a exclusão do Brasil, não tendo sido garantida a simultânea adesão e aplicação do acordo por parte de todos os países. Sabemos hoje que, à exceção de Portugal, nenhum dos países da Cplp acionou o acordo. E o Brasil alargou para 2016 o prazo para o fazer entrar em vigor, depois de se propor, reparem, peço a vossa atenção, depois de se propor emendá-lo. Temos, doravante, 3 normas ortográficas para o português. Antes do acordo, pertençamento unificador, tínhamos 2, de onde foi de facto pior a emenda que o soneto. Portugal avança, como quotidianamente experimentamos, todos nós, avança na deriva ortográfica que a aplicação de um acordo tecnicamente cheio de atentados à língua portuguesa originou entre nós. O Brasil, esse, está na sua e diz, adie-se, emende-se e ver-se-á, empurrando com a barriga, como no passado fez, com outros acordos que nunca respeitou ou aplicou. E os Palop e Timor mantêm a ortografia europeia, fazendo o que caberia a Portugal fazer, a defesa patrimonial da norma ortográfica do português europeu. E agora, que fazer para rasurar o estrago? Estrago no domínio da geopolítica da ortografia da língua portuguesa, como acabamos de constatar, e, enviesadamente, estrago na própria língua e no modo como estamos a usá-la e a ensiná-la. Ora, estes últimos estragos decorrem da aplicação, afinal, impossível, deste acordo, tecnicamente mal feito, como tem sido aberta e reiteradamente dito por linguistas de diversas origens académicas, e isto porque ele gera facultatividade e oscilação ortográficas excessivas, por isso é que ele é impossível de aplicar. Inaceitáveis oscilações oscilações ortográficas e facultatividade que são inaceitáveis e, volto a lembrar, contrárias ao próprio conceito normativo de ortografia. Penso que neste momento a gravosa situação criada internamente e ao nível do espaço da Cplp obriga Portugal, pela sua inalienável responsabilidade histórica pelos destinos da língua portuguesa, a travar o processo ou, mais exatamente agora, a recuar e anulá-lo ou no mínimo a propor uma revisão se continuar a pensar que um acordo ortográfico é de utilidade, seja a que nível for. Confesso que sempre achei o acordo de escassa utilidade para o futuro da língua portuguesa, de escassa utilidade para o futuro da língua portuguesa e para Portugal, e de alguma utilidade de ordem económica para o Brasil, que olha gulosamente para o mercado editorial africano de língua portuguesa. Os Palop trocaram as voltas ao Brasil quando não adotaram o acordo, motivo suficiente para que o Brasil o tivesse deixado cair, confirmando assim as motivações meramente economicistas que afinal o moviam. A meu ver, o gesto patriótico que se impõe a Portugal hoje, bem sei, acarretará custos com o acordo em marcha no universo editorial, escolar e da administração pública, mas o gesto patriótico impõe-se de rever o acordo, de travar este processo, de pensar neste processo. Mas no momento em que se discute a reforma do Estado e se subverte repetidamente a Constituição, impõe-se mais do que nunca salvaguardar esse elemento por excelência da identidade da pátria e da coesão nacional, que é o bem cultural chamado língua portuguesa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Professora. Há aqui um pequeno problema técnico que me comunicaram, por causa da gravação. Se era possível acender luzes aí para a imagem ficar um pouco mais clara. Está sozinha?
Oh, eu não tenho acender luz, eu não tenho uma técnica neste momento, saiu, de maneira que não sei dizer-lhe a que luzes se referem, luzes
do
ambiente?
Sim, do ambiente, se
então
verá umas luzes
sete. As luzes do teto, deixa-me só dizer, as luzes do teto estão abertas, eu vou ali abrir as janelas, que é capaz de...
Pronto, se fosse possível, as por razões de ordem técnica, então, senão deixe estar.
Não posso estar a perceber. lamento, mas não posso resolver o assunto, porque o sistema de persianas está bloqueado. Pronto. Para estarem sempre baixas, de maneira que
continuaremos como está, então, desculpe o incómodo e amassada. Vou então passar, portanto, quero agradecer a sua intervenção, pedir-lhe depois se nos pudesse enviar o texto que aí tem, portanto,
sim,
para o e-mail com o qual temos estado a contactar consigo.
Claro,
agradecemos
claro.
Isso para ficar, fazer parte aqui das nossas publicações, digamos assim.
Muito bem.
E eu vou passar então a palavra às senhoras deputadas que estão aqui comigo, a senhora deputada Rosa Arendes, do Partido Social Democrata, e a senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigada. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PST, agradecer a presença da senhora professora aqui nesta audição e os contributos que aqui nos traz, que certamente serão muito importantes para este grupo de trabalho. Temos feito durante os últimos meses imensas audições e audiências. Como sabe, certamente aqui as posições são muito divergentes. Nós temos ouvido desde linguistas, escritores, professores, editores, livreiros, etc. Não há um consenso sobre este tema. Nos próprios grupos parlamentares também não é um assunto que seja consensual. Eu retive logo no início que a senhora professora começou por dizer que esta aplicação do acordo criou um desacordo ortográfico e enumerou depois aqui uma série de razões técnico-linguísticas e culturais, político-diplomáticas, económicas, etc. E recordou-nos também qual foi a posição desde o início enquanto ministra da Cultura, depois enquanto deputada e agora como professora universitária. Eu agradeço toda a informação que aqui nos deixou. Eu tive a preocupação, antes de ir para esta audição, de me informar e de ler algumas declarações que foram publicadas relativamente a este assunto, que dão conta de algumas posições que a senhora teria assumido à data. E eu recordo aqui uma intervenção que remonta já há um ano atrás, a fevereiro de 2012, em que dizia, e eu vou citar, a antiga Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, não considera viáveis alterações ao acordo ortográfico no curto prazo, e depois vem uma citação que diz: não me parece possível, não vejo como neste momento se volta atrás, quando nas escolas portuguesas, e não só, está a ser ensinada uma variante ortográfica do português europeu já aplicando o acordo. E não só por razões práticas internas, mas por razões de compromisso internacional. Trata-se de um acordo entre vários países que foi ratificado. Este assunto voltou a vir novamente mais para a agenda, para a ordem mediática e para a agenda do dia, a partir do momento que o Brasil adiou esta implementação do acordo ortográfico. Entretanto, também tem-nos chegado várias informações, ainda recentemente do Sr. Embaixador de Moçambique na Unesco, que também vou citar, que diz: existem problemas técnicos bastante difíceis que teriam que ser analisados e estudados no seu detalhe. Para já temos dificuldades com os professores, mesmo sem acordo ortográfico, e mais, se nós introduzirmos isso, é mais um problema que vamos criar. Para nós é difícil. E dois, muita coisa também teria que mudar nestas instituições. A mudar muita coisa nas instituições significa orçamentos que neste momento não estão muito à disponibilidade do governo. Portanto, isto são declarações do Sr. Embaixador de Moçambique na Unesco. Sabemos que este assunto está mais do que nunca agora a ser analisado e a ser debatido. Já na parte final, a senhora professora falou que fazer para minorar o estrago, penso que foi a expressão que utilizou, de um acordo que tecnicamente está mal feito. Presumo que defende aqui uma travagem no processo. Eu pedi à sra. Doutora que clarificasse um pouquinho e que nos dissesse exatamente... Tem noção das consequências que terá neste momento uma travagem no processo, de vária ordem, uma vez que ele está a ser implementado já nas nossas escolas, os manuais já estão praticamente todos a utilizar o acordo ortográfico, portanto será uma coisa que também terá custos acrescidos. É certo que muitas vezes temos que dar um passo atrás para dar dois em frente, se é que estamos perante uma situação destas, e era essa a questão, uma pergunta retórica, mas que eu pedia que comentasse. Agradeço mais uma vez os contributos que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, depois também ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, e responderia depois em bloco. Pode ser? Pronto.
Claro.
Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Ora, muito boa tarde. É um gosto vê-la aí à distância, que espero que esteja bem. Eu peço desculpa que não ouvi os primeiros 10 minutos, cheguei um pouco atrasada e desde já peço a sua paciência para a eventualidade de eu colocar alguma questão que tenha sido previamente já abordada por si. Não sei se está a par, mas no âmbito também destas audições sobre o acordo ortográfico, embora noutro patamar, ao nível dos negócios estrangeiros, nós temos ouvido também os senhores embaixadores, nomeadamente o do Brasil e do Moçambique. De Moçambique, ainda há 2 dias atrás, na terça-feira passada, e o embaixador de Moçambique, um pouco como de alguma maneira tem acontecido aqui neste grupo de trabalho, cada instituição que aqui vem dá opiniões muito diferentes da anterior e às vezes dentro da mesma lógica, dentro do mesmo corpo profissional, dentro do mesmo setor académico, cada cabeça a sua opinião sobre o acordo. E na verdade, no caso de Moçambique, quem fala pelo Estado de Moçambique são os seus embaixadores. O embaixador da Unesco terá referido a sua situação, a sua opinião relativamente ao acordo nos termos que a minha colega Rosárez preferiu, mas o embaixador de Moçambique em Portugal disse outra coisa completamente diferente e ainda há 2 dias aqui no Parlamento disse que o acordo era para ser cumprido e que estavam a fazer um esforço e que a intenção deles era avançar com o acordo. Portanto, há depoimentos para todos os gostos, como temos vindo a constatar aqui neste grupo de trabalho, e também o depoimento do embaixador do Brasil, que contraria completamente aquilo que a senhora professora acabou de dizer. O embaixador do Brasil, aqui há um mês atrás, disse claramente que o acordo ortográfico era para continuar, não só era para continuar, como já estava em vigor e que estava a ser aplicado em todo o sistema de ensino no Brasil. Isto é a palavra do senhor embaixador. Estava a ser aplicado em todo o sistema brasileiro e que não havia qualquer tipo de intenção do Estado brasileiro em arrepiar qualquer caminho que possa ser considerado inadequado pela inteligência académica brasileira do momento. Portanto, digamos que temos posições contrárias àquela que aqui expressou, o que, diga-se de passagem, não leva mal, porque é o que temos ouvido todos os dias, opiniões contrárias sobre esta matéria. A questão, claramente, que eu queria colocar é o seguinte: a sua intervenção foi bastante importante, aliás, vai ser muito útil para nós poder dispor dela para a ler e conhecer melhor. Mas o facto de ter sido membro do Governo e ter continuado depois de ter sido membro do Governo, deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tudo durante a altura e a época em que houve a ratificação do acordo, a aprovação na Assembleia da República, e portanto acompanhou como interveniente direto todos os mecanismos que levaram neste momento à sua entrada em vigor em Portugal. Porque a entrada em vigor neste momento é uma entrada em vigor faseada apenas nos organismos públicos, para preparar toda a sociedade portuguesa para a sua aplicação definitiva em 2015, e essa fase intermédia em que nos encontramos resulta única e exclusivamente do que aconteceu nesta Assembleia da República em 2008. Portanto, eu pergunto à senhora professora quais foram os contributos que deu quando esteve no Governo, no sentido de ir ao encontro do seu depoimento de hoje, no sentido de propor a revisão, travar o processo ou pensar melhor esse processo. Portanto, como é que foi o comportamento do Governo face à sua forma de sentir, face a esta matéria, e depois quando esteve no Grupo Parlamentar? Repito mais uma vez, porque o período até 2008, em que contamos com o seu contributo no Partido Socialista, quer no Governo, quer no Grupo Parlamentar, foi quando verdadeiramente tudo aconteceu e levou à situação atual. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde. Queria cumprimentar a Sra. Professora Isabel Pires Lima, agradecer-lhe o contacto que está a ter connosco, penitenciar-me por uma chegada tardia a esta audiência, a esta audição. Eu creio que há um consenso muito alargado quanto à necessidade de revisão de vários aspectos do acordo ortográfico. E eventualmente, porque isto tem o tempo de uma semi-eternidade, será uma tarefa para a próxima geração, mas lá iremos, creio que bom desígnio. A questão pela qual eu gostaria de ouvir, não tanto para lhe pedir responsabilidades políticas, era sobre precauções políticas. e sobre a forma como poderemos eventualmente vir a criar um espaço favorável a um acordo ortográfico, mas que tenha uma positividade política diferente. E aquilo que a senhora professora arguiu em texto público acerca de critérios de precaução, como se devem manifestar hoje e qual a forma como os devemos empregar. Eu creio que isso, sobretudo para os deputados da Assembleia da República, é hoje mais a carência que sentimos, porque percebemos da irreversibilidade de um processo, mas talvez que a irreversibilidade de um cria as condições para alterações bastante significativas daquilo que está a acontecer. Pela nossa parte, do Bloco de Esquerda, não somos, por natureza, por definição, contra um acordo ortográfico. Há que corrigir aspectos, mas sobretudo há que encontrar um modo político de o fazer. E essa é ainda uma enorme indeterminação e para a qual eu pedia o seu contributo. Mais uma vez, renovando a minha penitência pela chegada tardia, é um problema dos deputados polivalentes como eu, mas, em todo caso, gostando de a rever e agradecendo o seu contributo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à Sra. Professora Isabel Pires Lima. Fique à vontade.
Obrigada. Ora, eu gostava talvez, antes de tentar responder às interpelações, talvez situar um bocadinho duas ou três coisas. Uma delas tem a ver com a manifestação generalizada por parte dos senhores deputados que tomaram a palavra, de que, digamos, cada cabeça a sua sentença relativamente à questão do acordo ortográfico. E isso compreendo que possa causar perplexidade em quem tem que analisar este tipo de questões. Mas talvez se nós pensarmos previamente das razões porque isso acontece, isso nos acalme mais no sentido de proceder a uma análise, enfim, o mais fria possível e o mais objetiva possível relativamente a esta questão. É que nós estamos a falar de um bem patrimonial, portanto, estamos a falar de alguma coisa que tem a ver com a identidade do que nós somos. Nós pensamos através de um instrumento que se chama língua, que se chama linguagem e que depois tem a forma de uma língua, digamos assim. E, portanto, digamos, quando se toca em questões relacionadas com a língua, está-se a tocar, de facto, no cerne da identidade quer coletiva, quer individual, e está-se a tocar num bem patrimonial definidor dessa identidade. Portanto, toda a gente se sente atingida, digamos assim, toda a gente se sente, sente que estão a falar de alguma coisa que é também sua e sobre a qual tem o direito de emitir opinião. Isto faz-me lembrar um bocadinho o que acontece com os pais relativamente às questões de educação. Todo pai, porque tem um filho, porque está na escola, é um especialista em educação. Como sabe, emite opiniões, enfim, manifesta-se constantemente contra esta ou aquela solução técnico-pedagógica, etc., muitas vezes pelo simples facto de que, obviamente, é um facto relevante, convenhamos, de que tem um filho que está na escola, mas isso não faz dele um especialista em educação. Ora, é um bocadinho o que acontece com a questão do acordo, realmente. É uma questão que nos toca a todos. Por outro lado, evidentemente, que é um instrumento de geopolítica muitíssimo importante e consequentemente, tem que ser pensado também em termos políticos, não é? Naturalmente. Mas isto um bocadinho no sentido de manifestar a mim uma certa despreocupação da minha parte, que compreendo que funcione como preocupação para os senhores deputados, de que cada cabeça tenha a sua sentença relativamente a isto, não é? A este assunto. Agora, também, antes de passar a uma resposta mais concreta, há um outro aspecto que eu gostava de salientar, é que eu pessoalmente, não sei se isso ficou claro da minha intervenção, não tenho à partida nada a favor nem a desfavor de um acordo ortográfico. Em termos teóricos, digamos, a existência de um acordo ortográfico não me anima nem me desanima, não me excita, não faria disso nunca um projeto pessoal em que me envolvesse, na medida em que acho que ele é inútil. Em última análise, é inútil. As consequências de um acordo para o futuro da língua portuguesa, para a expansão da língua portuguesa, para a internacionalização, que é um termo talvez mais simpático que expansão, para a internacionalização da língua portuguesa, etc., etc., o acordo não adianta nem atrasa, a meu ver. Não adianta, quer dizer, em si, não adianta nem atrasa. Este ou qualquer outro acordo. Não estou a falar deste acordo com quem. Este ou qualquer outro. Portanto, eu não sou contra o acordo. Em teoria, não sou contra um acordo, como também não sou a favor. Acho que vivíamos muito felizes sem acordo nenhum, como muito feliz vive a Inglaterra, ou melhor, os falantes de língua inglesa, como muito felizes vivem os falantes de língua francesa pelo mundo fora. Não têm acordo ortográfico nenhum, funcionam lindamente, tudo corre sobre rodas. E, evidentemente, e o mundo hispanofalante também não. Nunca precisaram disso, até porque, já agora um pequeno parênteses, até porque Espanha fez, assumiu uma atitude, com alguns traços neocoloniais, atempadamente, durante o século XX, criando um dicionário de língua espanhola, um dicionário da Academia, que impôs, entre aspas, impôs atempadamente, como digo, no momento em que ainda era possível fazê-lo, ao espaço hispanofalante, e portanto vive tudo alegremente no espaço hispanofalante com dicionários, na verdade, fomentados, fixados, etc., pela Espanha. Mas isso é um assunto passado que neste momento não tem nenhuma utilidade para uma atitude a tomar hoje relativamente a qualquer língua de grande número de falantes no mundo. Portanto, também não interessa muito para este caso. Acho que, por outro lado ainda, e um terceiro aspecto, por outro lado ainda, um acordo ortográfico é ortográfico, e portanto tem nada a contribuir para aquilo que o comum cidadão que adere ao acordo, e eu acho que há uma percentagem significativa de cidadãos que, na verdade, simpatizam com a ideia de um acordo ortográfico no espaço lusófono. Normalmente essa simpatia decorre da ideia, obviamente ingénua, de pensarem que o acordo vai permitir que não haja uma deriva tão grande entre o português de Portugal, o português do Brasil, o português dos países, dos diversos países africanos de expressão portuguesa. Evidentemente que essa é uma crença ingénua, como poderão imaginar, é uma crença ingénua na medida em que as línguas são de facto organismos vivos. Não há forma de evitar essa deriva, não há forma de evitar. E, por outro lado, a uniformização ortográfica, ainda um bocadinho articulando ainda esta minha resposta esta minha afirmação com a anterior que fiz relativamente àquilo que me parece ser a inutilidade de qualquer acordo e à minha posição um bocadinho neutra relativamente à existência de acordos ortográficos, a verdade é que todo o leitor de língua portuguesa, de um texto de língua portuguesa, quer seja brasileiro, quer seja africano, quer seja português, lê sem problema de qualquer espécie qualquer uma das normas em vigor. Vamos pensar nas normas europeu-brasileiro que existiam até há 3 ou 4 anos atrás, antes da implementação deste acordo. Não há nenhum leitor de português que tenha qualquer dificuldade em ler um texto brasileiro ou em ler um texto brasileiro, enfim, em português do Brasil, ou em português de Angola, ou em português de europeu, não é? Ou em português de Portugal. A leitura não constitui problema. Onde é que constitui? Onde é que há problema? O problema está fundamentalmente na questão lexical, porque aí é que as línguas mais, não é só aí, mas aí mais divergiram, sobretudo num país como o Brasil, que é um país multicultural, onde, digamos, o contributo das imigrações no começo do século XX foi enormíssimo, as vagas de imigração, e claro que a deriva lexical foi imensa e vai continuar a ser, como é óbvio, como de alguma forma está a ser neste momento na Europa, pelo facto de estarmos cada vez mais abertos, evidentemente, no caso, hoje, sobretudo, à influência da língua inglesa, como tivemos sublinhado no século XIX, à influência da língua francesa. Portanto, as línguas movem-se e lexicalmente derivam e não há forma de evitar essa deriva. Portanto, é por isso que me parece, e o mesmo acontece na deriva na deriva morfológica, quer dizer, não há, o acordo ortográfico não aproxima em nada a morfologia de Portugal com a morfologia do Brasil. Nós vamos continuar a dizer podes-me dar e o falante brasileiro continuará a dizer me podes dar. Não há, não há hipótese, são estruturas morfológicas que estão completamente estabelecidas e aí, importa talvez lembrar, que a deriva portuguesa foi muito maior que a deriva brasileira. Os brasileiros falam um português muito mais próximo da sua estrutura do português do século XVI do que nós, porque nós estávamos em contacto com as outras línguas românicas da Europa e eles não tinham esses contactos. Bom, mas isto, fazer estas declarações prévias parece-me importante só para perceberem a minha atitude, que é um bocadinho de uma certa neutralidade relativamente à ideia de um acordo. Agora, isto é uma questão. Agora, relativamente a este acordo e tentando responder às questões que me foi colocada pela senhora deputada do Partido Social Democrata, que citou algumas declarações minhas, na verdade preferidas, com a preocupação de ser bastante cuidadosa relativamente a uma situação que é uma situação complicada no momento em que se começa, sobretudo mais do que na administração pública, se começa nas escolas a utilizar, enfim, ainda podemos dizer que ainda provisoriamente, ou pelo menos ainda num sistema que não é um sistema universal do espaço português, um novo acordo. E tive esse cuidado, como a senhora deputada teve ocasião de notar, tive o cuidado de dizer que talvez fosse um bocadinho precipitado pensar que íamos agora, de repente, fazer voltar tudo atrás, num lapso de tempo breve. Porquê é que manifestei essa opinião? Porque me parece que qualquer revisão do acordo que venha a ser feita tem que ser uma revisão exatamente o contrário da apressada, tem que ser uma revisão absolutamente lenta, cuidadosa, paulatina, porque tem que ser uma revisão que atente a todas as variantes do português no espaço lusófono. Essa, a minha preocupação foi, sobretudo, e veja, senhora deputada, como, digamos, essa opinião que eu manifestei estava ainda eivada de alguma boa vontade no sentido da aplicabilidade do acordo. Ora, essa boa vontade, essa ainda boa vontade, enfim, com muitas reticências, como aliás terá a justeza de perceber, com muitas reticências, dado que nesse momento em que eu preferi essa afirmação, eu já tinha escrito para aí 6 artigos em vários órgãos de opinião pública, manifestando o meu desacordo com o acordo. Portanto, foi de facto uma atitude, se quiser, ditada por um esforço de alguma boa vontade. Essa boa vontade desapareceu total e completamente a partir do momento em que, através dos órgãos de comunicação social, dado que eu não tenho canais de comunicação, outros que não, a comunicação social, com o que se passa, relativamente ao que se passa na implementação do acordo ortográfico no Brasil. Mas foram todos os órgãos de comunicação em Portugal, deram notícia de que o acordo no Brasil tinha, aliás, com declarações da Presidente, que eu insisto em chamar Presidente da República do Brasil e não Presidenta, como não posso dizer estudanta, como não posso dizer outras coisas do mesmo género, numa palavra que não admite a oscilação masculino e feminino pela sua natureza em português. Mas então, com declarações da senhora Presidente do Brasil e tudo, de que o acordo ortográfico ia ser empurrado para a sua aplicação em 2016. E, na verdade, em nenhuma das muitas universidades do Brasil que eu frequento, mais do que uma, duas, três vezes ao ano, em nenhuma se está a aplicar o acordo ortográfico. Aliás, não está, não, simplesmente não está a ser aplicado o acordo ortográfico no Brasil, com declarações públicas do poder político e do poder cultural. Quer dizer, isso é um dado objetivo, não tem nada subjetivo nesta vez, é um dado objetivo transmitido pela comunicação social e é por aí que eu o conheço. E, na verdade, a data que foi apontada foi 2016. Ora, eu acho que não há coincidências. E acho que não há coincidências nesta, em matéria de geopolítica de língua, também não há. Quando o Brasil empurra para 2016, isso acontece exatamente quando? Quando começam a perceber que a África não está a aplicar a ortografia, a nova ortografia. Está, na verdade, fixada na ortografia europeia. Aliás, nunca a África se manifestou, como é compreensível, nenhum entusiasmo com o acordo, pois, ele não foi, pois a África de língua portuguesa não foi ouvida, pois não teve parte nenhuma, não foi em nada foi envolvida no acordo, evidentemente que olha para o acordo com suspeição e olha para o acordo sem vontade nenhuma de, até porque isso depois também tem as componentes a que, foi, que os senhores deputados, as senhoras deputadas fizeram referência, de custos de aplicação, etc. Portanto, mas dizia eu, não há coincidências. O Brasil decide que empurra para 2016 no momento em que constata que o mercado africano, que é verdadeiramente aquilo que motivou o interesse do Brasil no acordo ortográfico. Essa é a única razão pela qual o Brasil está interessado no acordo ortográfico, senhores deputados, é exclusivamente, a meu entender, evidentemente cada cabeça a sua sentença, é exclusivamente uma: o mercado editorial apetecível, em, obviamente em crescimento, e em crescimento certamente aceleradíssimo. Portanto, esse, a partir do momento em que esse mercado deixou de parecer estar ali de mão beijada, a partir desse momento o Brasil deixa de ter interesse pelo acordo. E eu pergunto-me, então vamos ter nós, aqui em Portugal, que vamos avançar com o acordo, vamos ser nós que vamos fazer aquilo, ou melhor, vamos deixar à África o papel de defensores da ortografia europeia que nós praticávamos até há 2 anos atrás, ou 3, ou lá quantos são? Quer dizer, eu parece-me, de facto, que estamos a fazer uma triste figura e parece-me que, dados os erros técnicos para os quais reiteradamente linguistas, volto a insistir, de diversas academias, em diversos momentos, desde 90, porque os linguistas não estiveram caladinhos, desde 90 os linguistas manifestaram-se e publicaram, inclusivamente, há uma publicação logo dos anos 90, chamada O Acordo Ortográfico, creio que na Moraes Editora, na então Moraes Editora, manifestaram-se contra o acordo, mostrando os erros técnicos que o acordo tem. Porque essa é, quer dizer, quando um acordo se permite ser, um acordo tem que ser construído na base de uma certa facultatividade, claro, de uma certa permissividade. Tem que ser, porque senão não há acordo, não é? Para haver um acordo, as partes têm que, digamos, têm que julgar em alguma permissividade ortográfica, não é? Em alguma facultatividade. Agora, não pode ser uma permissividade excessiva, porque se for uma permissividade excessiva, nós criamos a situação que temos hoje, que dentro do mesmo espaço lusófono, e que isso é que é verdadeiramente complicado, dentro do mesmo espaço lusófono, nós podemos ter duas grafias. Eu posso escrever perspectiva e posso escrever perspectiva. Os dois no mesmo espaço lusófono, no mesmo, não estou a falar em espaços lusófonos diferentes. E eu pergunto, qual é a utilidade disto? Não consigo entender qual é a utilidade de um acordo desta natureza para a aproximação entre os falantes ou os leitores destas duas, destas três, ou agora três, variantes ortográficas. Porque, e eu tenho a noção de que estou a exceder-me no tempo, calmo já, e vou responder a uma outra questão que foi aí colocada, que me importa também salientar. Portanto, eu acho que há, de facto, neste momento, a mim, o que me parece que se deveria fazer era, de facto, uma revisão técnica, ou melhor, uma revisão do acordo em termos técnicos, procurar envolver nessa revisão todos os participantes, porque reparem, o Brasil, como já repararam, o Brasil se prepara-se para rever a solo. Aponta para 2016 e diz que vai fazer uma revisão do acordo. Mas, quer dizer, mas o que é isso? Uma revisão do acordo feita por uma das partes? Quer dizer, eu penso que era importante, de facto, rever então o acordo, se nos fixarmos na ideia de acordo, revê-lo, melhorá-lo, evitar os erros técnicos que ele tem e criar, isso sim, um vocabulário técnico, porque a criação desse vocabulário técnico, que estava de resto fixado desde 90, logo do acordo, estava fixado que a primeira coisa a fazer era um vocabulário técnico, isso sim é que é importante, porque isso é que tem pressa. Porque que fazer um vocabulário técnico significa impedir alguma deriva, impedir aí sim, lexical, porque em lugar de nós podemos estabelecer no vocabulário técnico que dizer, suponhamos, claro que não é o caso desta, estou a dar um exemplo, mas esta palavra evidentemente que já está fixada, mas em lugar de se dizer xerocar para fazer uma fotocópia no Brasil, e fotocopiar ou fotocópia em Portugal, se nós chegarmos a acordo em linguagem técnica e ao nível de neologismos técnicos que é preciso criar e que a sociedade em que vivemos obriga a criar, aí é que sim, é que pode haver impedimento de deriva lexical. Bom, portanto, centrando-me para terminar numa questão que a senhora deputada do Partido Socialista me colocou. Qual foi a minha posição enquanto membro do governo? A minha posição, como compreenderão, eu não vou aqui nesta audição contar os termos em que as discussões em torno desta questão no seio do Conselho de Ministros como tiveram lugar. Posso apenas dizer-vos que por três vezes, durante os três anos em que eu estive no Governo, durante três vezes este assunto foi a discussão em Conselho de Ministros. Das três vezes tive a oportunidade de manifestar a minha posição de discordância, procurando explicar, e não apenas eu, claro, outros ministros também, explicando o porquê dessa minha discordância, e procurei que, digamos, a minha discordância relativamente ao acordo, a minha compreensão relativamente à necessidade de Portugal, obviamente, tratando-se de um acordo entre Estados, a necessidade que Portugal tinha de honrar o acordo, mas honrar não significa não assumir uma posição crítica e não propor uma revisão técnica. Honrar significava, por exemplo, ter que assinar o segundo protocolo modificativo, etc. Essas coisas, sim, claro, porque era um processo que estava em curso. Agora, era possível, na verdade, introduzir modificações, era possível, e também era possível, para introduzir essas modificações, tentar protelar o prazo para a aplicação do acordo. Foi sempre isso que defendi. O Ministério da Cultura defendeu, de resto, juntamente com o Ministério da Educação, que esse prazo fosse de 10 anos. Isso foi publicamente, aliás, veiculado. Veiculado pela comunicação social, esse prazo de 10 anos para a aplicação do acordo, exatamente porque esse prazo de 10 anos permitia, seria uma forma de permitir, por um lado, ter pronto esse vocabulário técnico-científico e, por outro lado, ter tempo para fazer uma revisão tecnicamente rigorosa do acordo.
Muito obrigado. A senhora deputada Gabriela Canavilhas pediu-me para dirigir um pedido de desculpas porque o plenário começou às 3 horas e ela tinha que estar presente lá no início. Não quero. Pronto, está tudo então respondido, digamos assim. Eu renovo os meus agradecimentos pela sua presença e pelo seu valioso contributo e também renovava então o pedido para nos enviar toda a documentação que considere pertinente para colocarmos na nossa página.
Com certeza, terei todo o gosto.
Uma vez mais.
Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado pela sua presença. Obrigado.
Bom trabalho.
Boa tarde.